Durante esse mês, a juventude tem como tema o peregrino e nós vamos continuar conversando sobre esse tema, falando que o peregrino, ele não viaja sozinho, ele viaja em comunidade. Todos nós somos peregrinos a caminho do céu, mas enquanto viajamos aqui na terra, nós viajamos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo e nós nos discipulamos uns aos outros, nós nos ajudamos uns aos outros para que possamos experimentar a transformação em Cristo Jesus. Amém? Amém? Nós precisamos uns dos outros. Esse é um processo contínuo, permanente, discipular, que Deus faz em nossas vidas. Eu encontrei uma frase e eu compartilho com vocês. É sobre a lagarta. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Não fuja dos seus processos. Você pode ir para casa, acabou a mensagem. Se eu e você não fugimos dos processos discipulares que Deus tem para nós, através das circunstâncias da vida, nós amadureceremos na nossa fé. Não é verdade? A gente não precisa de milagre. A gente precisa viver os processos da vida olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? A visão da nossa igreja fala sobre processo. Vamos ler juntos? Na dependência de Deus. Vamos lá? Na dependência... Agora foi. Vamos lá. Na dependência de Deus, ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. Processo. Processo discipular, é isso que nós cremos, é isso que nós queremos viver. Quando você se torna membro da Igreja Batista do Bacaxeri, você diz, eu quero fazer parte de um processo de crescimento, amadurecimento cristão. Pergunta à pessoa do lado, você está no processo? Não dá para ficar parado. Quem fica parado, decresce. Eu vi a história de um dono de restaurante, um casal, donos de um restaurante, que saíram de férias. E quando eles voltaram de férias, para surpresa deles, duas cadeiras do restaurante estavam no depósito. Ele pegou as cadeiras, pegou uma chave de fenda, ele apertou os parafusos da cadeira, as cadeiras estavam ótimas, trouxe de volta para o salão, colocou lá, e elas começaram a servir de novo as pessoas que vinham para o restaurante. Nesse momento, aquele dono do restaurante, ele parou para pensar e disse, por quê? Que um dos 15 funcionários do restaurante não tomaram a iniciativa de consertar a banqueta. Qualquer um deles poderia ter feito isso. Ao invés de ficar esperando que ele chegasse de férias para consertar a banqueta. Por que que os funcionários não consertaram a banqueta? Pergunta aí para a pessoa que está perto de você, por quê? Por que que eles colocaram as duas banquetas, as duas cadeiras lá no depósito, ao invés de pegar a chave de fenda e consertar as cadeiras? O dono do restaurante chegou a uma conclusão. E ele diz assim, eu me dei conta de que não permitindo ou não insistindo que os outros solucionem os problemas quando eles ocorrem, eu crio mais trabalho para mim. E, ao mesmo tempo, impeço o crescimento dos funcionários. Parece com alguma coisa que acontece em casa com o filho? O compromisso da igreja cristã não é ter uma porção de bebês na igreja que você tem pastores para ficar servindo de babá para os membros da igreja. O compromisso da igreja cristã é formar e capacitar para multiplicar discípulos e líderes cristãos com o quê? Uma cosmovisão cristã, bíblica e madura. O objetivo de nós sermos igreja é que nós nos tornemos adultos na fé, maduros. Quando você fala sobre discipulado, é importante você entender que existem três domínios na área de aprendizagem. Não basta você ter o conhecimento intelectual. Nós, de igrejas históricas, nós somos muito fortes nisso, em aprender intelectualmente as verdades eternas. Mas não basta isso. Você precisa fazer com que esse conhecimento chegue no coração. Se ele não chegar no coração, não mudam paradigmas e comportamentos. E se ele não sai da mente, chega no coração, e você não aprende a aplicar aqueles novos paradigmas e aqueles novos comportamentos em ações concretas, transformar em ações concretas, nada vai mudar. Eu vou ser só uma pessoa cheia de boas ideias e boas intenções, mas que não faz nada concreto. Conhece gente assim? Cheia de boas ideias, cheia de boas intenções, mas que na hora que você espreme, não pinga uma gota de ação concreta de transformação promovida por aquela pessoa. Uma vida desperdiçada. Eu queria que a gente conversasse sobre esses três processos discipulares que a nossa igreja deseja que aconteça no nosso meio de forma contínua e permanente. Nós somos peregrinos indo para o céu, sim, mas que enquanto estamos aqui praticamos discipulado cognitivo. Vamos ler primeiro Pedro 3,15, vamos lá? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Quem aqui já teve uma situação na escola, na faculdade, no trabalho, em que alguém virou para você e disse, mas por que você é crente? O que é essa história de ser crente? O que significa ser discípulo de Jesus? Quem aqui já teve uma situação como essa? Olha lá. Se você está vivendo o evangelho verdadeiro, vai ter situações em que você vai ser dissonante naquele relacionamento, naquele ambiente de trabalho, na faculdade, e a pessoa vai dizer, mas por que você é assim? Por que você pensa desse jeito? Nós precisamos estar sempre preparados para explicar a razão da esperança que há em nós. Peregrinos que estão indo para o céu, que praticam o discipulado cognitivo, eles ensinam uns aos outros as verdades eternas. Vamos ler juntos Colossenses 3,16? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Você pode dar parabéns ao professor que está ao seu lado? A professora? Parabéns. Todos nós somos professores da fé, todos. Uns são bons professores, outros são maus professores, mas todos nós estamos ensinando o que é ser discípulo de Jesus. A Bíblia nos vê no papel de ensinar uns aos outros. É por isso que quando você fala do pequeno grupo, o papel principal do líder é ser facilitador da reunião e não centralizador da reunião. O líder centralizador é aquele que sabe tudo, que ele preparou durante 5 dias o roteiro e começa a reunião falando e termina a reunião falando. Todas as orações do encontro foi ele que fez. Todas as leituras bíblicas foi ele que fez. Ele não sabe ser líder do pequeno grupo. O líder do pequeno grupo é um facilitador. Ele estimula as pessoas a falarem, contribuírem, porque todos nós temos uma contribuição a dar. E nós podemos aprender uns com os outros. Você tem um coração ensinável para aprender com as pessoas que estão junto com você no seu pequeno grupo? Existem coisas que o seu pequeno grupo só aprenderá com você. Já parou para pensar nisso? Existem experiências de vida que só você teve naquele grupo. Se você não compartilhar, aquelas pessoas não vão saber como é. Por isso que Deus colocou você ali. O que Deus ensinou a você através daquela circunstância, Ele deseja ensinar aquelas pessoas. Ah, como é importante nós enxergarmos que Deus deseja que na comunidade de fé nós estejamos abençoando, estimulando, incentivando uns aos outros, compartilhando o nosso aprendizado, o que nós aprendemos das Escrituras, discipulando uns aos outros. E com isso, nós vamos nos exortando a caminhar mais próximos do Senhor. Lá em Hebreus 3,13, a palavra diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês Seja o quê? Endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar aprendendo com o outro e exortando um ao outro. A palavra exortação não é dar de dedo em alguém, como se eu fosse melhor do que ele. A palavra exortação é a ideia de colocar a mão no ombro e apontar o caminho a esse. Olha de canto de olho para a pessoa que está do seu lado. Imagina essa pessoa começando a atravessar a rua. Você está ali na beirada da calçada e ela sai e vai atravessar a rua e você olha e vê que tem um ônibus vindo. E ela vai ser atropelada. O que que você faz? Agora me responda. Por que que quando essa pessoa está sendo atropelada pelas consequências do pecado na vida dela, você fica calado? O problema do politicamente correto na nossa sociedade tem nos impedido de exortarmos uns aos outros. Mesmo quando nós estamos vendo que aquele casamento está indo para o buraco, porque aquela pessoa não toma vergonha na cara. Quando aquela pessoa está se arrebentando financeiramente, porque está gastando mais do que deve, e a gente percebe isso, e a gente não fala nada. É a vida dela, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Isso é corpo de Cristo, não é? Percebe a dificuldade que nós temos nessa sociedade individualista de uma maneira exagerada e do politicamente correto, como nós não exortamos uns aos outros? Quando vem aquele irmão e conta uma piada de mau gosto, maliciosa, pornográfica, e você dá aquele sorriso amarelo, ao invés de dizer para ele, meu irmão, esse tipo de palavra não cabe na boca de um discípulo de Jesus. E exorta aquele irmão. Se nós não nos exortarmos a vivermos o bom caminho, quem vai nos exortar? O pastor Rick Warren faz uma afirmação bem interessante. Ele diz, nossas advertências não devem ser meras censuras. Elas devem ser positivas e redentivas. Elas são exortações de restauração. Exortações de restauração, apontar o caminho certo, o caminho melhor. Sabe por quê? Não olha para a pessoa do lado agora, olha para você. Todos nós temos pontos cegos em nossas vidas e precisamos que alguém nos ajude. Quem dirige carro aqui? Quem alguma vez já evitou um acidente quando ia virar para a direita e alguém disse, cuidado, tem um carro no ponto cego do carro. Quem? Todos nós precisamos de ajuda. Hoje de manhã eu teria pago uma multa por excesso de velocidade se a Ed não estivesse do lado. Todos nós precisamos de ajuda. Nós precisamos estar dispostos a ajudar e a receber exortações. Viver em comunidade. Você está disposto a advertir seus irmãos no pequeno grupo, naquela área ministerial que você serve, no grupo de guerreiros, no grupo de mulheres? Quando você, minha irmã, vê uma jovem senhora que não está se vestindo de forma adequada, puxá-la no canto e conversar com ela? Esse é problema dela, né? Não é problema dela, é problema nosso. Quem sabe ela não teve uma mãe que dissesse isso em casa para ela? Ela precisa de uma mãe espiritual na igreja dizendo isso para ela. Ah, meus queridos, como nós precisamos nos exortar uns aos outros para crescermos. Discipulado, na prática é isso. Quando nós usamos o PGM par, em que num determinado momento homens ficam de um lado, mulheres do outro, sabe por que a gente faz isso? Alguns casais ficam irritados, a gente quer ficar junto. Não, não faça isso não, deixe o seu líder fazer PGM-PAR. Mulheres, principalmente, lutem para que isso aconteça. Na frente de mulher, homem não fala nada. É verdade ou mentira? Sozinhos, eles falam mais que a boca. Junto com as mulheres, o homem só agradece. Eu só tenho motivo de gratidão. Separa homem e mulher, eles têm quilos de pedidos de oração. Não é verdade? E, infelizmente, quando tem homem e mulher junto, algumas mulheres usam aquele momento para lavar roupa suja de dentro de casa. Como elas não conseguem ser ouvidas pelo marido em casa, elas querem usar o pequeno grupo para falar para o marido que ele não ouve em casa. O PGM-PAR é bênção, porque aquelas irmãs podem ministrar no coração daquela irmã que está sofrendo e que precisa ser curada das feridas dela. Aqueles homens podem ministrar o coração daquele homem que está sofrendo e pode exortá-lo e animá-lo. Nós precisamos disso. A gente está começando a falar sobre a outra dimensão do discipulado, que é o discipulado afetivo. O discipulado afetivo, a gente começa a se relacionar com as pessoas e a gente começa a ver aqueles que estão caminhando conosco com as suas feridas e dizendo para eles, olha, nessa área eu acho que eu posso ser exemplo para você. Deus tem me dado vitória. É o que Paulo fala em Filipenses 3,17, diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. O caráter de Cristo é construído em meio a relacionamentos e não de uma forma isolada. Quando nós caminhamos juntos e nós vivemos comunidade de fé, somos peregrinos que estão indo para o céu, mas nós estamos caminhando, entendendo que existe um processo discipular acontecendo, nós conhecemos a palavra e nós damos espaço para que essa palavra venha curar nossas feridas de alma. Filipenses 4,9, o apóstolo diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Nesse conviver e entender que eu preciso encontrar pessoas com quem eu posso abrir meu coração em níveis mais profundos, e de repente não vai ser com todos os homens do pequeno grupo que eu vou fazer isso, mas tem um deles que eu sinto mais liberdade. Não vai ser com todas as mulheres da igreja, do pequeno grupo, daquele grupo discipulado, mas tem uma ali que eu sinto mais liberdade, e vai ser com ela. Eu vou começar a experimentar a cura das feridas da alma. É por isso que a gente tem celebrando a vida, o retiro. Se você ainda não fez, faça. É por isso que nós temos celebrando a restauração às segundas-feiras, para nós nos tornarmos pessoas com a alma curada. É por isso que nós enfatizamos tanto em nossa igreja a importância de nós caminharmos juntos com pessoas que se tornam pai na fé, mãe na fé, amigos de caminhada, irmãos e irmãs de caminhada que podem nos encorajar. Ah, o discipulado afetivo, ele produz encorajamento na nossa vida. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Alguns de nós crescemos ouvindo, você não é competente, você não é magro o suficiente, você é lenta demais, você não é bom o suficiente, eu queria que você fosse mais inteligente. Alguns de nós somos massacrados nos nossos lares de origem. A própria vida tem nos massacrado, nos amassado. A boa notícia é que na comunidade de fé, na família de Deus, você pode ser abençoado e encorajado. Amém? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O discipulado afetivo, ele dá palavras de vida para as pessoas que estão próximas a nós. Ah, você é tão importante para mim. Alguém já disse isso para você? Não foi bom de ouvir? Não é bom de ouvir receber uma mensagem dizendo a sua vida tem tanto valor, você é tão especial, como faz bem para o coração da gente. Deus ama você, você tem um valor imenso para Deus. Palavras de vida. Você tem dado palavras de vida ou você tem dado palavras de morte para aqueles que convivem com você? Lá dentro da sua casa, seus filhos, seu cônjuge, pessoas que convivem com você no trabalho. Quando eles lembram de você, eles lembram de uma pessoa que tem palavras de morte, uma pessoa que tem palavras de vida, de encorajamento, de ânimo, de bênção. Eu queria que você visse um vídeo. Uma maneira simples de expressar palavras de vida num momento delicado. Vamos lá. Algumas vezes precisamos mais do que medicamentos, não é verdade? Ele usou uma capacitação que ele tinha. Ele encorajou. Quais são as habilidades que você tem, que você pode usar para encorajar outras pessoas? Tem gente que faz biscoito. Tem gente que escreve texto, faz poesia. Tem gente que canta. Tem gente que tem uma habilidade de dar abraços. Tem gente que tem uma habilidade de acompanhar numa consulta médica, faz tricô. Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus deu algumas habilidades a você para que você seja bênção e discipule pessoas através do encorajamento. E se transforme em alguém que faz com que a vida de outras pessoas tenha um pouquinho mais de cheiro de presença de Deus através da sua existência. Nós falamos sobre o cognitivo, mundo das ideias, informações, da palavra, falamos sobre o mundo emocional, as minhas marcas, as minhas feridas da alma, que são curadas através da convivência, da família de Deus. E eu queria falar sobre o discipulado psicomotor, que tem a ver com essas capacidades, essas habilidades. Segundo Timóteo 2:2 é um texto muito conhecido sobre discipulado. Vamos ler juntos? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que você sabe fazer, você aprendeu com alguém. De alguma forma, alguém passou essa informação. O discipulado psicomotor é quando eu uso aquilo que eu já aprendi, o que Deus já me deu de experiência, e eu compartilho com alguém. Nós temos na nossa igreja uma cultura do vice-líder. Eu sou líder de um pequeno grupo, eu preciso ter o quê no meu pequeno grupo? Um vice-líder. Não é para multiplicar só o pequeno grupo, é muito mais do que isso. A igreja é uma fazenda de líderes. A igreja influencia a vida dos seus membros de uma maneira que muitos não têm consciência. A igreja treina você para a sua vida profissional lá fora. A maioria dos nossos jovens são os que apresentam trabalho na escola. Se você foi criado em igreja, você sabe do que eu estou falando. A gente aprende a falar em público na igreja. Aí chega lá fora, a maioria dos colegas não sabem falar em público, eles pedem para quem falar, quem apresentar o trabalho na sala. É o ratinho de igreja que vai lá. Porque se aprendeu a falar, a igreja nos treina para liderar de uma maneira incrível. Por isso que nós temos esse líder. Se você lidera uma área de ministério, traga sempre alguém junto com você. Aquele dono do restaurante que foi consertar as cadeiras, ele podia fazer aquilo. Mas se um dia ele não estivesse naquele restaurante, em um determinado momento não ia ter mais cadeira no restaurante, estava tudo no depósito. Porque ele não ensinou ninguém a usar aquela chave de fenda e apertar os parafusos. Como nós precisamos ter essa mentalidade de treinar novas pessoas nas habilidades que Deus tem nos dado. Eu encontrei um princípio muito simples de como você treina isso. Você pode usar na sua empresa, você pode usar na escola, você pode usar na sua família e pode usar no ministério aqui na igreja. Um princípio simples de como você desenvolve novas lideranças. Você faz e o seu discípulo observa. Você está fazendo, ele está vendo como você faz. Aquele dono do restaurante podia ter convidado dois dos funcionários para ver como ele está apertando aquilo. Você faz e o discípulo faz junto. E ele tinha uma outra chave de fenda, entregava para ele e dizia, enquanto eu aperto isso aqui, você aperta o outro. Então ele está fazendo e o outro está fazendo junto. E agora você faz, naquela outra cadeira você faz, eu fico vendo. Não, cuidado, não aperta tanto que você vai espanar a rosca. É, tem que apertar até que fica firme. Quando fica firme, você para, senão espana a rosca. Não é assim? E depois o discípulo faz e você delega a responsabilidade. Nós precisamos liderar com essa mentalidade, capacitando pessoas para que o reino cresça. E sabe o interessante é que, fazendo isso, você delega autoridade. Você confia para as pessoas a oportunidade. Sabe quem é a pessoa que delegou a coisa mais importante que existe na face da Terra? O próprio Deus. Jesus veio, e o que ele delegou a nós? A grande comissão. Já parou para pensar nisso? O que ele disse? Vão e façam discípulos. Quem recebeu a delegação de fazer discípulos? Foram os pastores? Não. Todos nós. Ele diz, façam discípulos, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenou. E Jesus nos capacitou? Qual foi a capacitação que ele deu? Ele entregou o quê? O Espírito Santo. Para que eu e você pudéssemos fazer isso. Ele delegou. Quem delega, depois demanda o quê? Prestação de contas. Não é o que a Bíblia nos ensina, que um dia todos nós prestaremos contas a Deus do que nós fizemos com a salvação que nós recebemos, não é verdade? Ah, meus queridos, o discipulado cristão, ele é de graça, mas ele vai custar a sua vida. Você vai ter que entender que você vai se envolver num processo. A lagarta entra no casulo e ela vira borboleta. Mas a lagarta, para virar borboleta, teve que morrer. O desafio da vida cristã é você estar disposto a pagar o preço. Para se envolver nesse processo de desenvolvimento integral como ser humano, criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Para crescer nessas dimensões todas da vida cristã. Na dimensão cognitiva, afetiva e psicomotora. Para que Deus possa usar você como um ser integral para o louvor da sua glória. Eu tenho três desafios. O primeiro é, eu decido crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus? Diga amém. Você já fez sementes? Quem sabe você fez sementes há muito tempo atrás? Você vai dizer, pastor, eu quero fazer sementes, eu preciso dar uma reciclada nas minhas doutrinas, no que eu creio. Quem sabe você vai se inscrever no Guerreiros, num grupo discipulado de mulheres, se envolver num pequeno grupo, eu preciso crescer, eu preciso ir para o EBD, eu preciso me envolver. Quem sabe o que você precisa agora é se envolver num discipulado afetivo. Encontrar alguém que possa caminhar mais perto de você. Eu decido desenvolver relacionamento discipulador com alguém. Eu preciso disso. Quem sabe a sua decisão? Eu preciso praticar o que eu creio para abençoar outras pessoas. Eu preciso ser treinado. Eu quero me envolver no ministério e ser treinado por alguém para que a minha vida possa fazer diferença. Nós somos peregrinos indo para o céu, que não viajam sozinhos. Por isso, nós precisamos nos envolver.